11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Tá aí no ar o espaço de todas as torcidas, o 11 minutos para animar a sexta-feira espremida entre um feriado e um fim de semana. E a gente anuncia os nossos participantes de hoje. Quem tá vendo a gente via WhatsApp ou Facebook já sabe que hoje a gente tá aqui contemplado com as presenças físicas dos nossos comentaristas. Aqui à minha esquerda tem Alexandre Campos. Bom dia, Alexandre.
Bom dia, Marcela, Renato, ouvintes da Rádio Senado, tudo bem?
Tudo jóia. E um bom dia também para o Anderson Mendanha, que é à direita e bem ao lado, aqui imediatamente ao lado do Renato Coelho, dividindo aí o microfone com o Renato. Bom dia, Anderson.
Bom dia, Marcela. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Renato. Bom dia quem nos acompanha no Conexão Senado, entrando pela direita para jogar na área.
Ah, então vamos. A gente dá o pontapé inicial nos 11 minutos falando de Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, entendeu?
Isso mesmo, Marcelo. Enquanto o Brasileirão masculino está a 5 rodadas do final, o Campeonato Feminino terminou no final do mês passado.
E a gente não podia deixar de falar disso aqui, uai. A Série A do Brasileirão masculino tem 20 equipes. No feminino, o número de times na primeira divisão é um pouco menor, 16.
Mas quando o assunto é premiação, aí, Marcela, a diferença é gritante. O campeão brasileiro masculino de 2018 vai receber 18 milhões de reais e o vice, 11 milhões.
Repete aí quanto é que é mesmo no masculino?
O campeão vai receber 18 milhões e o vice apenas 11 milhões.
E entre as mulheres, gente, o Corinthians, campeão, recebeu já 120 mil reais. 0,66% do que fará jus o campeão entre os homens.
O vice-campeão feminino, o Rio Preto, do interior de São Paulo, embolsou 60 mil reais, um valor também a léguas de distância da premiação masculina.
Quero ouvir os comentários dos meus colegas, começando por Alexandre Campos.
É uma diferença muito grande, né, Marcela? Pois é, e isso eu andei dando uma pesquisada aí, não é só aqui no Brasil não, e não é só no futebol, em todas as modalidades, e modalidades inclusive que, assim, que tradicionalmente as mulheres já vem participando há muito tempo, né? O voleibol, que o futebol feminino, assim, ultimamente que tem ganhado força. Mas o voleibol feminino também, assim...
Já tem tradição, já tem muito tempo.
O basquetebol, né, feminino também tem essa diferença muito grande. E
aí,
é complicado.
Será,
né,
que é porque as mulheres precisam menos de dinheiro? Anderson Mendanha.
Claro que não. Claro que não. É uma questão mesmo de gênero, de falta de reconhecimento... de sexismo, de machismo, né? Uma diferença gritante como essa é um completo desrespeito. Aí a FIFA vem trabalhando numa questão de valorizar o futebol feminino em todo o mundo, né? Determinando que para os times masculinos poderem participar de competições internacionais, eles têm que ter uma equipe feminina também, um campeonato feminino. E aí a gente tem essa diferença que não incentiva em nada. Vou reconhecer uma coisa. O campeonato masculino de futebol, ele é bem... A Série A já está fundamentado, tem anos de tradição, atrai um público alto. Eu tenho números aqui para a gente falar depois, né, de como foi o público do futebol masculino nesse campeonato de 2018. E a gente sabe que o público do futebol feminino é bem menor. Que nesse princípio, assim, de valorização do futebol feminino, você colocar premiações iguais, não seria possível. Mas se você colocar 18 milhões para um e 120 mil para o outro, aí sim eu considero, eu acho que eu não estou sozinho, nossos ouvintes que estão nos acompanhando podem se manifestar aí pelo Facebook, YouTube, WhatsApp, eu acho um desrespeito.
É um abismo, né? Não é uma diferença, né, Renato? É um abismo aí de valores.
É assim, é um abismo, é um descaso. A gente pode qualificar aqui com 10, 15 adjetivos e realmente A gente fica assim, mas como, né? Eles nem disfarçam assim a falta de descaso. 120 mil perto de 18 milhões, não dá para aceitar esse tipo de coisa. E vamos promover o futebol feminino. Não, desse jeito você não está promovendo, você está desqualificando o futebol feminino, na verdade.
É verdade. E, gente, ó, jogos acontecem em outros campos, que não tem tanta atratividade, as transmissões são escassas.
Exatamente, né? A gente não tem uma transmissão em rede aberta do futebol feminino. A final de Corinthians e Rio Preto foi no Parque São Jorge, que é o segundo estádio do Corinthians, é um estádio mais antigo, mais limitado. Por que não foi no Itaquera? Uhum. O Itaquera provavelmente, eu não cheguei a pesquisar, mas provavelmente estaria livre naquele dia. Se não estivesse livre, tem o Pacaembu, tem o Morumbi, uhum, né? Então, teria outras opções dentro da cidade de São Paulo, porque o mandante era o Corinthians, que poderia ter sido o jogo. Ah, não, foi lá no Parque São Jorge, é mais distante, é mais complicado. A transmissão foi somente pelas redes sociais e pela internet. Nenhuma TV aberta, nenhuma TV a cabo transmitiu esse jogo. Então, de novo, a gente fala um desrespeito.
É verdade. Olha, por falar em diferença de premiação entre competições masculinas e femininas, foi aprovado aqui no Senado e já seguiu para a Câmara dos Deputados um projeto que estabelece punições a quem pratica discriminação salarial contra mulheres e negros.
Pois é, Marcela, relatora na Comissão de Direitos Humanos foi a senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná. Ela afirmou que são muitos os fatores que ainda impedem essa igualdade.
Já na Constituição da República, nós tínhamos a determinação de que homens e mulheres deveriam ganhar os mesmos salários ao desempenharem as mesmas funções, mas infelizmente o preconceito, o machismo, a sociedade patriarcal ainda priva as mulheres de estar em condições de igualdade com os homens.
Ah, tá. Esse é o PLS número 33 de 2018, está na Câmara dos Deputados e vale a pena a gente ficar de olho nele, porque trata dessa correção, né, dessa injustiça, que é justamente a diferença aí gritante de premiação entre competições masculinas e femininas, que, como o Alexandre Campos disse, não se limita ao futebol, mas a outros esportes que as mulheres competem tão tradicionalmente quanto os homens.
E no mundo inteiro, né, Marcelo? Não é só aqui, não. Eu dei uma pesquisada na internet rapidamente. No basquetebol, os Estados Unidos têm uma liga masculina e feminina muito fortes. Uhum. O Kobe Bryant, em 2016, era o atleta que ganhava mais. Ele ganhava 25 milhões por ano. A atleta que mais ganhava na liga feminina de basquetebol lá dos Estados Unidos ganhava 107 mil dólares. Então, a diferença de 240 vezes.
Olha aí. Uau. É isso aí. É uma realidade que a gente tem que mudar. Olha, gente, vamos falar de futebol agora, jogado pelos homens, né? O feriado da Proclamação da República foi movimentado aí nos gramados dos estádios do Brasileirão da Série A. E aí eu quero que vocês comecem aí falando o que rolou aí nesse feriado.
Bom, muito bem, Marcelo. A gente teve Vasco o empatando, o Paraná perdeu mais uma, Atlético Mineiro ganhou de 1-0 do Paraná. O Ceará perdeu mais uma, o Bahia ganhou de 2-1 e o Cruzeiro foi lá e complicou ainda mais a vida do Corinthians. O Corinthians perdeu mais uma, só para confirmar, o Corinthians está na 13ª posição, não cai, não sobe, não é campeão, não tá ali no neném, sabe?
Neném.
Né? O Sport conseguiu um empate com Vitória, não está na zona de rebaixamento, Sport de Gesiel Carvalho e de vários outros dos nossos ouvintes, né? Mas também não conseguiu se afastar muito da zona. Eu posso falar do meu Palmeiras?
Pode, claro. Hoje você está merecendo.
Poxa vida, o Adriano Faria não está por aqui, né?
Pois é, hoje ele não está.
Hoje ele nem deu as caras no Facebook e no YouTube, rapaz. Por que será? Geralmente o Adriano...
3-0 em cima do Fluminense do Adriano Faria.
Tá explicado.
Botafogo foi lá na casa da Chape, conseguiu uma vitória de 1-0. Flamengo aqui do meio Renato Coelho. Renato hoje está contente, né? Atlético ganhou, isso, Flamengo ganhou do Santos... E para fechar, Grêmio empatou com São Paulo e o Inter, putz, o Inter foi lá e ganhou do América. Mas tudo bem, o América Mineiro está na zona de rebaixamento, provavelmente não vai escapar, mas tudo que a gente queria era que o Inter não tivesse vencido esse jogo, porque o Palmeiras já podia ser campeão na próxima rodada.
Marcelo, só para comentar aqui, na próxima rodada vai ter um jogo muito importante, que vai ser o Corinthians contra o Vasco, né? Ambos estão ali naquela zona próxima à zona de rebaixamento. O Corinthians tem 40 pontos, o Vasco da Gama tem 39. E eu acho que o primeiro time que está ali na zona de rebaixamento é a Chapecoense com 37. Então é um jogo decisivo para as duas equipes. Vamos ver como é que vão se sair. Dois times grandes de tradição no futebol, né?
Uhum. E olha, Nani está lá em Fortaleza, no Ceará, e falou que o Palmeiras chorou tanto que foi ajudado pela arbitragem. E a Copa do Brasil, Cruzeiro campeão, levou 50 milhões. Verdade, Nani?
Exatamente. Os 50 milhões do Grêmio na Copa do Brasil... É uma premiação espetacular para você ver a diferença. O Campeonato Brasileiro é o campeonato assim, de maior destaque aqui no Brasil, mas a Copa do Brasil vem ganhando espaço, 50 milhões para o primeiro colocado. O Grêmio mereceu essa premiação.
É isso aí, olha, o destaque agora é da Série B, vamos lá? Vocês querem falar mais alguma coisa sobre a Série A?
A Série A, só que o Palmeiras e o Inter... Palmeiras tem 95% de chances de ser campeão, né? É, o Inter vem ali logo atrás, ou melhor, bem atrás, né? Sim, mas, é. Como o futebol é uma caixinha de surpresas e Murphy está sempre ali por ali querendo agir, eu vou ficar quietinho, vou esperar a última rodada para gritar alguma coisa.
É? Então tá certo. Então vamos lá. Destaque da Série B, Campeonato Brasileiro. Título de campeão já é do Fortaleza. Único garantidíssimo na Série A em 2019. E os nossos ouvintes não deixam a gente esquecer disso. Luiz Carlos Macedo já mandou desde cedo aí a festa que foi lá em Fortaleza com a garantia aí da Série A em 2019, né? Parabéns ao Fortaleza. 3 vagas para a primeira divisão no ano que vem ainda estão em aberto. 7 times estão no páreo: CSA, Avaí, Goiás, Ponte Preta, Londrina, Vila Nova e Atlético Goianiense.
É. É, a diferença entre o Atlético Goianiense e a Ponte Preta, 53 pontos para o Atlético, 59 para a Ponte Preta. 6 pontos. Mas, para a última vaga... Para o Avaí, ou para o Goiás, no caso, são apenas 4 pontinhos. Uma vitória e um empate ali, então ainda tem possibilidade, sim, disso se modificar bastante, né? A Ponte Preta e o CSA, vamos dizer assim, que estão com pé na Série A já, né? Mas não tem nada definido, não.
É, vamos ver se algum clube de Goiás consegue subir aí para a primeira divisão, né? São 3 times aí, Vila Nova, Goiás e Atlético Goianiense. O Goiás tem mais chance, né? Mas, vamos ver. Aguardar aí. Faltam 2 rodadas, né?
Faltam 2 rodadas. Marcela, 2018 foi ano de Copa do Mundo, teve Copa na Rússia, movimentou todo mundo. Brasil foi eliminado daquele jeito, né? Você acha que isso provocou, assim, uma frustração, o povo não está mais interessado em seleção brasileira? O que você acha?
Ah, eu acho que está, sim.
Tá. Renato,
você... Eu acho que o que deixou a gente desanimado foi realmente a Copa anterior, né? O 7-1. Aí eu acho que nessa Copa agora, eu pelo menos me senti menos mal com a eliminação.
Você não se interessa por seleção brasileira?
Ah, sim, sim, ainda
e
me
você,
interessa.
E você, Renato?
Eu me interesso, mas geralmente eu me interesso só mesmo na época da Copa, assim, né? O 7-1 foi um trauma muito grande, foi ali em Belo Horizonte. Eu confesso para você que depois do 7-1, eu só voltei a ver um jogo da seleção nessa Copa.
Eu fiquei
com um hiato de 4 anos sem ver jogos da seleção. Mas eu comecei a ver assim, via, não via, começava assim, eu ficava lá no WhatsApp, falando com os amigos e tal, e vendo o jogo meio que de escanteio, assim, meio de lado. Quando o Brasil começou a ganhar, aí eu comecei a me inteirar mais, e foi aquele processo de recuperação da confiança. Aí quando perdeu para Bélgica, assim, não foi realmente tão traumático. Eu falei, não, poxa, ele pelo menos jogou bem, não deu um vexame. A Bélgica ganhou, assim, foi uma situação que teve a ajuda do juiz, aquela coisa toda. Então, enfim, a gente não ficou tão chateado e a gente está, eu pelo menos saí dessa Copa mais confiante do que no anterior.
Eu também.
Pois bem, vocês sabem o que tem hoje?
Jogo.
Isso
tem
mesmo.
Jogo.
De quem?
Do Brasil contra... eu não sei.
Pois bem, hoje tem Brasil e Uruguai lá em Londres.
Olha aí, vou ver.
Jogo no final da tarde, 6 horas pelo horário de Brasília. Lembrando que estamos no horário de verão, então pessoal do Acre aí, o jogo vai ser no meio da tarde, né? Isso. Às 3 horas, tá? A transmissão pela TV. E a gente vai ter ali o Tite, que continua técnico, vai montar um novo esquema de ataque, assim, uma nova parceria, dessa vez Neymar e Firmino.
Aquele sorriso do Firmino, eu vou te falar, rapaz, é de cegar a gente, né? Ô, sorriso colgado.
Dependendo do ângulo ali que bater a luz do sol, já é uma defesa, é um tipo de defesa,
é verdade.
Ofusca o adversário. Bacana demais. Alexandre, você tem algum comentário aí final pra gente, que a gente já tá fechando aqui
os 11 minutos? Sim, tem um recadinho aqui para a turma de Brasília, já que a gente estava falando do esporte feminino. Hoje a equipe de Brasília de voleibol estreia na Liga Nacional de Vôlei às 20 horas no no ginásio do SESI, lá em Taguatinga. Então, quem puder ir lá prestigiar as Legal. Meninas do vôlei de Brasília às 8 da noite lá no ginásio do SESI.
Estreia. O Paulo Veloso está em Teresina, no Piauí, ele discorda da gente aqui, da bancada, porque ele não acredita que a diferença nessa, de premiação nas competições femininas e masculinas seja derivado de machismo ou discriminação, mas da disparidade da arrecadação, né? Quanto arrecada cada um. Paulo, pode ser que para o Brasil isso tenha ainda um peso muito grande. Agora, o Alexandre Campos trouxe esse exemplo dos Estados Unidos, em que você tem tanto o basquete feminino quanto o masculino movimentando muito dinheiro e a diferença continua, né? Então, mas com certeza não é uma coisa fácil, porque se trata de uma cultura de não assistir também as competições femininas de futebol. Apesar das meninas darem um show e nunca terem caído de qualidade como a seleção masculina.
É? Se... Marcela, uma questão interessante seria se, por exemplo, a premiação do Corinthians tivesse sido assim, 2 milhões de reais.
Uhum.
Cerca de 10% da premiação da Série A masculina. Por quê? Porque o público pagante na série feminina é pequeno, vamos dizer que é 10% da série A. Por exemplo, na série A nós tivemos uma média de público de 20 mil torcedores por jogo nesse ano. É claro que no campeonato feminino a gente não deve ter ali nem 2 mil, às vezes 1.000 torcedores participando, acompanhando o jogo, ou talvez menos.
Verdade.
Mas se você coloca pelo menos 10% da premiação masculina, já é uma forma de incentivo.
Já aumentaria.
E já quebra paradigmas.
Isso. É verdade.
Então, e aí com o tempo você vai consolidando isso, vai melhorando, vai quebrando a cultura, vai mudando a forma de pensar. Mas eu acho que hoje, para a gente não classificar como desrespeito, como machismo, alguma coisa assim, a gente poderia dizer que no mínimo 10% seria já um bom caminho.
Tá joia. Então, gente, agora 8 horas 29 minutos em Brasília, pelo horário de verão. Agradeço ao Alexandre Campos pelos comentários hoje no 11 Minutos. Valeu, Alexandre.
E eu que agradeço. Um abraço, Marcela, Renato, Mendanha e ouvintes da Rádio Senado.
Volte mais vezes.
Sim, estou à disposição.
Um abraço também para o Anderson Mendanha. Obrigada, Anderson, pelos comentários.
Obrigado a você, Marcela. Obrigado a todo mundo. O Adriano Faria apareceu ali. Adriano!
Ele apareceu ali.
Timidamente, sumiu.
Chegou no final, né?
Como assim? Mas tudo bem. Até a próxima.